estabelecendo normas para os produtos cosméticos disponíveis no mercado. É premente e fundamental que tal se concretize. Não pode permitir-se que a segurança e saúde das pessoas seja beliscada pela indulgência ou incapacidade legislativa. Assumida que seja a correta rotulagem, especificações e distribuição, Sra. Ministra, o problema não se encerra aqui. Por isso, Chega acrescenta mais ao que aqui hoje é apresentado. Existem no nosso país várias escolas onde a formação nesta área é bastante exigente, formando excelentes profissionais. Mas há também um infindável e desconhecido número de pessoas a executarem procedimentos estéticos no corpo e face de terceiros como especialistas, resultando grande parte das vezes em problemas de saúde e deformações permanentes ou muito graves. Isto, Sra. Ministra, carece de um olhar atento e coragem política para fiscalizar e regulamentar. Também não vi plasmado no projeto de lei aqui apresentado, não estando presente no regulamento, apesar de estar presente no regulamento, artigos 34 e 36, a alusão e preocupação ao cada vez mais precoce acesso e fascínio dos jovens e crianças de tenra idade a este volátil mundo da cosmética. Não é incomum ver crianças de 10 anos ou menos usar produtos cosméticos contra o envelhecimento. Isto é altamente preocupante quando sabemos que os acessos a produtos cosméticos sem qualquer tipo de controle proliferam nas redes sociais, em vendas online e diretos de vendas. É inegável o fascínio das crianças e jovens pelos estereótipos de beleza e juventude que a publicidade de figuras públicas e famosos transparecem, associarem-na ao sucesso e à aceitação social. Tal como no passado se criaram campanhas e alertas relativamente à anorexia e bulimia ligadas à indústria da moda, será importante uma profunda reflexão sobre o assunto da cosmética para não voltarmos a lamentar as agruras que, por falta de regulação, crianças e jovens agridem e deformam a sua pele e o seu rosto em busca de algo prometido, mas nunca conseguido. Por isso, Sra. Ministra, por muito boas intenções que possa ter este projeto de lei, na nossa ótica, revela-se insuficiente, displicente e inacabado.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Não há mais inscrições. Portanto, para encerrar este ponto e este debate, vou dar a palavra à Sra. Ministra, que dispõe de 3 minutos e 13 segundos, mais os 15 segundos de tolerância. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Sras. Deputados. Como tive a oportunidade de referir a proposta de lei número 30, que hoje aqui foi discutida e será sujeita à votação, surge na sequência do Regulamento 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 2009. A proposta de lei aqui em causa integrou a pasta de transição da anterior tutela, reconhecendo o atual Governo a importância de adaptar o ordenamento jurídico nacional às regras vigentes no contexto europeu. Importa referir que procurámos incluir alterações sugeridas pelas entidades auscultadas. Ainda assim, as alterações que foram feitas resultam essencialmente de alguns aspectos levantados em sede de auscultação e que foram analisados e consensualizados com associações e parceiros dos diferentes setores aqui em causa. Tratando-se de matéria com incidência contra o ordem nacional, torna-se necessário que o diploma revista a forma de lei. Tomamos boa nota neste debate da preocupação que partilhamos com o reforço da capacidade técnico-científica do Infarmed, sendo, assim mesmo, não só naquilo que tem que ver com o seu mapa de recursos humanos, mas acrescentaríamos também com as comissões de peritos altamente especializados que dele fazem parte e, assim, da rede europeia da Agência Europeia do Medicamento. E sendo, como já referi anteriormente, a Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, uma organização que sempre teve receitas próprias, Parece-nos que existe, de facto, da parte agora deste Governo, um esforço de investimento na sua capacidade de resposta. Por isso mesmo, e por tudo aquilo que aqui foi dito, também atendendo à necessidade de literacia da população, ao qual quer o Infarmed, quer a própria Direção-Geral de Saúde, nas suas áreas de qualidade, não deve ser alheio, comprometemos naturalmente, como não podia deixar de ser, através do reforço do Infarmed, inclusive alinharmos aquilo que são as dimensões nacionais com as recomendações do recente relatório elaborado por Draghi. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. E com esta intervenção, então, encerra-se ponto 3 da nossa ordem do dia. Vamos passar para o quarto ponto. Presumo que a Sra. Ministra não irá continuar connosco, por isso despeço-me da Sra. Ministra. Então, chamava a atenção dos senhores deputados, por favor, de sentar quem está em pé, que é para podermos ter condições para continuar agora para o ponto 4 da nossa ordem do dia. Pedi ao favor aos senhores deputados que estão em pé e em diálogo, o favor de se sentarem, e aos deputados que estão perto, que estão em pé e que estão a ouvir o que eu estou a dizer, que digam aos que estão em pé que não estão a ouvir. Pedi ao favor de se sentar. Muito obrigado. Para a intervenção inicial, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças para a sua primeira intervenção. Dispõe de 7 minutos. Faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje a debate e no único diploma o Governo apresenta à Assembleia da República a execução de um conjunto de regulamentos europeus em matéria de serviços e infraestruturas financeiras. Como ponto prévio, permitam-me que enfatize junto das senhoras e dos senhores deputados que esta matéria se reveste de especial urgência. E porquê? Que apesar do Governo anterior ter preparado um projeto de proposta de lei para executar este conjunto de regulamentos, esta proposta, que já se encontrava à altura bastante atrasada, acabou por caducar com a dissolução deste Parlamento, o que justifica o processo de incumprimento atualmente em curso, considerando que o prazo findou em 22 de março de 2022. Acresce que, como a proposta de lei apresentada pelo Governo anterior não refletia à altura as conclusões do parecer do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, foi necessário introduzir ajustamentos decorrentes daquele parecer. Foi também necessário consultar o Banco Central Europeu no que toca à resolução de contrapartes centrais, uma vez que a proposta de lei atribui novas competências ao Banco de Portugal nesta matéria, tendo o mesmo parecer sido favorável. Aqui chegados, o Governo procede, através do presente proposta de lei, à execução na ordem jurídica interna de 5 regulamentos comunitários e de um conjunto alargado de alterações legislativas, em particular no regime geral das instituições de crédito de sociedades financeiras, no Código de Valores Mobiliários e no regime jurídico dos contratos de garantia financeira, que visam alinhar a legislação portuguesa às normas da União Europeia, reforçando a supervisão prudencial, a segurança e a eficiência dos mercados financeiros. A saber, os regulamentos que estão a ser agora executados. Regulamento relativo ao produto individual de reforma pan-europeu. Regulamento relativo aos prestadores europeus de serviços de financiamento colaborativo. Regulamento relativo ao regime de recuperação e resolução das contrapartes centrais. Regulamento relativo ao regime geral para a titularização de créditos. E regulamento relativo aos pagamentos transfronteiriços da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, tal como decorre da exposição de motivos, o direito da União Europeia tem assumido um papel central na regulação do setor financeiro, procurando conferir maior transparência, segurança, certeza e proteção aos consumidores. Sendo por isso crescente a adoção de atos legislativos sob a forma de regulamentos que, como se sabe, apesar de diretamente aplicáveis, podem carecer, como nas matérias em apreço, de medidas de direito nacional que assegurem a sua plena execução e implementação. É o que sucede no diploma de hoje, que toca designadamente ao produto individual de reforma pan-europeu. É um produto individual de poupança para a reforma que se caracteriza por permitir aos aforradores manterem as suas poupanças quando mudam de residência no espaço da União Europeia. É um produto simples, seguro, eficiente, transparente, com custos controlados e de fácil utilização, tendo como destinatários preferenciais os jovens e os trabalhadores móveis. Sobre esta matéria, permitam-me que recorde outra iniciativa recente deste Governo, a equiparação do produto individual de reforma pan-europeu aos planos de poupança-reforma para efeitos fiscais, numa lógica de neutralidade no âmbito do Diploma de Dinamização do Mercado de Capitais, aprovado recentemente neste Parlamento e que implementou várias medidas de incentivo à poupança. Fica hoje, mais uma vez evidente, a importância e o empenho que o Governo empresta aos instrumentos que reforçam a poupança das pessoas e das famílias. Veja-se também, a este propósito, o que se deu com os certificados de aforro. Num contexto de progressiva transição digital, urgia proceder à atualização e adaptação do regime jurídico dos certificados de aforro, promovendo a sua desmaterialização e, acima de tudo, resolver a incerteza do prazo de prescrição, pelo que mesmo foi fixado em 20 anos a contar da data do falecimento do aforrista, evitando-se, desta forma, processos judiciais intermináveis com custos desnecessários para as pessoas. Também procedemos ao aumento dos limites máximos de subscrição, o que, tendo em conta as descidas das taxas de juros de referência dos bancos centrais, possibilita que os certificados de aforro se apresentem como um produto de aplicação de poupança atrativo, com características únicas e específicas que garantem uma maior proteção e poupança a longo prazo das famílias. Com estas alterações, foi possível duplicar, repito, duplicar em poucos dias o montante diário de subscrição dos certificados de aforro, mesmo sem alterar a sua rentabilidade. Vamos, pois, prosseguir nesta senda, imbuídos do espírito reformista que nos move, atentos às necessidades específicas das pessoas e encontrando soluções alinhadas com os nossos parceiros europeus que resolvam os problemas reais do nosso país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que respondem em conjunto. Bem. Primeiro, Sr. Deputado Marcos Santos, do Chega, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Secretário de Estado. A proposta de lei número 31, aqui hoje em discussão, faz sentido na medida em que equipara o produto individual de reforma pan-europeu aos planos poupança-reforma nacionais e introduz também na nossa legislação regulamentos europeus relativos ao mercado de capitais. O que gostaria de questionar ao Governo é o seguinte: durante o próximo ano, podemos esperar iniciativas do Governo ou dos partidos que o suportam para dinamizar o mercado de capitais e colocar os portugueses no caminho da poupança e investimentos de longo prazo? É que só regulamentar é claramente insuficiente, como nos mostram todas as estatísticas da União Europeia relativas à poupança e investimento das famílias portuguesas. O relatório Draghi indica que, ao nível europeu, o investimento produtivo em níveis baixos e a poupança no setor privado e famílias em níveis altos. A curto prazo, o que planeia o Governo fazer para alterar este panorama? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado.